DW Noticiário.
Bom dia, está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso e apresento agora as notícias da manhã desta segunda-feira, 17 de junho. A polícia turca deteve cerca de 350 pessoas este domingo durante as manifestações no centro de Istambul, que se sucedem desde sábado. Durante todo o dia, a polícia fez intervenções com canhões de água, granadas de gás lacrimogéneo e balas de plástico contra milhares de manifestantes que tentavam aproximar-se da Praça Taksim, o centro dos protestos, desde há quase três semanas. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, fez já um apelo ao governo turco para que ponha fim ao isolamento dos detidos e lhes permita contactar os seus advogados. A Associação de Médicos Turcos denunciou ainda o uso de gás lacrimogéneo por parte das forças policiais turcas. Segundo a Associação, no sábado à noite, o acesso aos serviços de assistência médica por parte das vítimas das cargas policiais foi bloqueado. Dois dos principais sindicatos turcos anunciaram uma greve geral a partir desta segunda-feira para denunciarem a violência policial. Israel advertiu que a pressão internacional sobre o Irão, devido ao seu programa nuclear, não deve diminuir depois da eleição do novo presidente. O moderado Hassan Rouhani venceu as presidenciais da passada sexta-feira com 50,68% dos votos. Segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, as ambições nucleares de Teherã devem ser travadas a todo custo. Mais informações já a seguir no jornal. O governo sírio condenou este domingo a decisão do executivo egípcio de cortar relações com Damasco e apoiar a revolta armada contra o presidente Bashar al-Assad. Uma fonte não identificada disse à agência de notícias oficial Sana que se trata de uma posição irresponsável. O G8, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo e a Rússia, reúne-se a partir desta segunda-feira em Cimeira, na Irlanda do Norte. Na presidência do grupo, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, identificou como prioridades da reunião o comércio mundial e a transparência fiscal. Quanto ao conflito na Síria, o Papa apelou já ao G8 para se esforçar no sentido de obter um cessar-fogo imediato no país. Além da Rússia e do Reino Unido, fazem ainda parte do G8, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, França, Itália e Canadá. O presidente francês François Hollande recusou, numa entrevista televisiva transmitida este domingo, colocar países como Portugal e Espanha de joelhos, numa alusão às políticas de austeridade aplicadas em ambos os países. Segundo Hollande, tal cenário teria consequências negativas para os países vizinhos, como França. Ainda em declarações ao canal M6, o chefe de Estado francês frisou que não existirá uma quebra dos níveis de desemprego sem políticas de crescimento na União Europeia. A Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe instaurou um processo-crime contra o ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada por alegado branqueamento de capital. A informação é da agência de notícias Lusa. A queixa foi feita ao Ministério Público há poucos dias pelo Partido da Convergência Democrática, PCD, terceira maior formação política do país e na atual coligação governamental. Segundo Armindo Aguiar, do PCD, Trovoada terá feito uma transferência de mais de 620 mil euros para a República Gabonesa. A Polícia Judiciária de Cabo Verde divulgou este domingo um comunicado em que dá conta da suspeita de venda de carne humana na cidade da Praia. A suspeita vem na sequência de um homicídio registado na capital cabo-verdiana. Governo e sindicatos do setor da saúde da Guiné-Bissau chegaram este domingo a acordo e foi desconvocada a greve de 10 dias que deveria começar esta segunda-feira. O anúncio foi feito no domingo pelo ministro da Saúde, Agostinho K. Na semana passada, os sindicatos terminaram uma greve de 7 dias. De acordo com o ministro, o governo comprometeu-se a satisfazer agora algumas das reivindicações dos sindicatos. E no futebol, a Espanha estreou-se domingo com uma vitória na Taça das Confederações ao bater o Uruguai por 2-1, e a Itália obteve o mesmo resultado contra o México. Também no domingo, a Guiné Equatorial empatou por 1-1 com a Tunísia em jogo do Grupo B de apuramento africano para o Mundial 2014, permitindo assim a Cabo Verde manter a esperança de se qualificar para a prova. Foram as notícias, fica agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Otimismo domina as reações à eleição de Hassan Rouhani para a presidência do Irão. Chefes de Estado e de Governo da SADC concordam com o adiamento das eleições gerais no Zimbábue. E começa hoje a Conferência Internacional da DW, Global Media Forum, que este ano aborda o futuro do crescimento. Estes e outros temas agora no Jornal da Manhã da DW. Otimismo parece ser a sensação que domina as reações à eleição de Hassan Rouhani, que em agosto sucederá a Mahmoud Ahmadinejad na presidência do Irão. O clérigo moderado venceu o escrutínio desta sexta-feira com 50,68% dos votos. A eleição de Rouhani, apoiado pelo campo mais reformista da política iraniana, representa uma surpresa, visto que passou de longe os candidatos da linha dura do regime, que eram dados como favoritos. Entretanto, o futuro presidente iraniano já anunciou que pretende adotar um tom moderado no que toca à política externa, embora insista em que a comunidade internacional deve reconhecer os direitos do Irão no âmbito nuclear. A sua vitória é uma vitória sobre o extremismo. As palavras são do próprio Hassan Rouhani. E, portanto, esta é uma nova oportunidade também nas relações internacionais para aqueles que, de facto, respeitam a democracia, a cooperação e as negociações livres. Assim continuou Rouhani depois de divulgados os resultados finais das eleições presidenciais de sexta-feira no Irão. O anúncio este sábado foi recebido com júbilo numa das praças centrais da capital de Teherão. Apesar de as últimas sondagens apontarem para uma possível segunda volta que incluísse Rouhani, no país ninguém contava com uma vitória nítida do moderado já à primeira volta. Ainda antes do escrutínio, o jornalista iraniano Morteza Kazemian dizia:
"Não consigo imaginar as autoridades a tolerar uma maioria absoluta para Rouhani. Facto é que Rouhani venceu e com grande vantagem sobre os seus adversários. Segundo o Ministério do Interior iraniano, o conservador e atual presidente da Câmara de Teherão, Mohammed Khalibaf, ficou em segundo lugar com 16,55% dos votos, seguido de Saeed Jalil, atual chefe dos negociadores nucleares e apoiante da linha dura, que obteve 11,3% dos votos. Ambos felicitaram já Rouhani pela sua eleição, assim como o presidente cessante Mahmoud Ahmadinejad. A taxa de participação no escrutínio foi de 72,7%. Os eleitores acabaram por reconhecer que não conseguem alterar nada com um boicote às eleições, disse a ADW, o politólogo iraniano Sadegh Sibakalam. Mas os apelos aos eleitores para que fossem votar e que votassem em Rouhani, apelos feitos por Rafsanjani, Shatami e outros reformadores que se encontram presos, também contribuíram para a vitória do moderado. Entretanto, os países ocidentais manifestaram a sua disponibilidade para trabalhar com o presidente eleito, esperando que o novo líder responda às expectativas da comunidade internacional em relação à questão nuclear e à Síria. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, saudou calorosamente o novo presidente e encorajou o Irão a desempenhar um papel construtivo nos assuntos regionais e internacionais. Também a chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, afirmou estar determinada a trabalhar com Rouhani e o seu governo sobre o controverso dossiê nuclear iraniano. Washington já fez saber que permanecerá disponível para colaborar diretamente com Teherão sobre a questão do programa nuclear e Londres apelou a Rouhani para colocar o Irão num novo caminho. Paris afirmou igualmente estar pronta para trabalhar com o novo líder iraniano e Berlim fez saber que a sua vitória se trata de um voto para as reformas no Irão e para uma política externa construtiva. Por seu lado, Israel minimizou o papel do novo presidente, salientando que o líder supremo Ali Khamenei continua a decidir a política nuclear iraniana.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759 82 73.
Exatamente, contamos com os seus comentários. Como acabou de ouvir, o futuro presidente do Irão, Hassan Rouhani, já anunciou que pretende adotar um tom moderado no que toca à política externa iraniana, embora insista em que a comunidade internacional deve reconhecer os direitos do Irão no âmbito nuclear. A comunidade internacional suspeita da natureza do programa nuclear iraniano, afirmando que Teherão tem ambições bélicas e pretende desenvolver armas atómicas, o que o Irã desmente. E nós queremos saber o que pensa desta posição da comunidade internacional em relação às intenções de Teherão. As forças políticas signatárias do Acordo Global para a Transição no Zimbábue, incluindo o partido no poder, a ZANU-PF, concordaram com o adiamento das eleições gerais que estavam marcadas para o próximo dia 31 de julho. Esta era uma exigência da oposição, que afirmava não estarem reunidas as condições para a realização de eleições livres e justas no próximo mês. O acordo foi alcançado depois de uma posição assumida nesse sentido pelos chefes de Estado e de Governo da SADC, que se reuniram este fim de semana em Maputo. Os pormenores com Lionel Matias, a partir da capital moçambicana.
Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países da África Austral, SADC, consideram que ainda não estão reunidas as condições para a realização de eleições no Zimbábue no próximo dia 31 de julho. A data tinha sido marcada pelo Tribunal Supremo Zimbabueano. Apesar da concordância do presidente do país, Roberto Mugabe, a data tem oposição das várias forças políticas e outros segmentos da sociedade. O movimento, que inclui o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, vinha defendendo que se registam atrasos na implementação do roteiro acordado entre as partes, com vista a garantir a realização de eleições livres, justas e transparentes. A posição dessa ADC foi anunciada no final de uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, realizada este fim de semana em Maputo, e que contou com a presença do presidente Roberto Mugabe. Tomás Salomão, secretário-executivo dessa ADC.
Concordou que o governo do Zimbábue devia engajar o Tribunal Constitucional no sentido de solicitar tempo adicional para além do dia 31 de julho, estabelecido como prazo para a realização das eleições no Zimbábue.
Tomás Salomão revelou que as três forças signatárias do Acordo Político Global concordaram já com a decisão da Cimeira de adiar a realização das eleições. As eleições no Zimbábue visam substituir o atual governo de União Nacional, formado em 2009, presidido por Roberto Mugabe, no poder há 33 anos, e o seu rival Morgan Tsvangirai como primeiro-ministro. As partes signatárias do Acordo Político Global foram instadas a trabalhar no sentido de garantir que as eleições sejam livres e justas.
A Cimeira indicou que era importante que as partes tomassem todas as medidas para garantir que desta vez possamos ter eleições num ambiente que permita que sejam reconhecidas como eleições pacíficas, credíveis, livres e justas.
A situação em Madagascar constituiu outro ponto da agenda da Cimeira deste fim de semana em Maputo dos chefes de Estado e de Governo da SADC. Tomás Salomão revelou que o encontro reiterou que a SADC não vai reconhecer o governo saído das eleições previstas para julho, caso participem na corrida três candidatos considerados ilegítimos. Trata-se do presidente de transição, André Rajoelina, o ex-presidente de DR Ratsiraka e a esposa do antigo presidente, Mark Ravalomanana.
Não vai reconhecer qualquer eleição ou resultado eleitoral enquanto estes candidatos ilegítimos permanecerem nas listas. A Cimeira encorajou a comunidade internacional para não reconhecer qualquer resultado eleitoral que possa incluir estes candidatos que apresentaram as suas candidaturas em plena violação à Constituição e à lei eleitoral em Madagascar.
A Cimeira dessa ADC também abordou a situação na República Democrática do Congo, tendo encorajado a rápida obtenção do entendimento entre o governo e as várias forças políticas no país. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Quando hoje se fala de crescimento económico, é de bom tom acrescentar o adjetivo sustentável ou então verde. Mas de que se trata ao certo? Existem modelos económicos que renunciem completamente ao crescimento? Estas são questões que vamos tentar responder ao longo da Conferência Internacional Global Media Forum, aqui na DW, que este ano aborda o futuro do crescimento e começa dentro de poucas horas. Cristina Cribal.
A Alemanha tem um plano para passar a consumir apenas energia renovável, renunciando ao mesmo tempo à energia nuclear. As opções passam pela energia solar, eólica e hidroelétrica. Há quem considere este um passo importante na direção de um modo de vida mais adequado à preservação do meio ambiente. Não é o caso do economista Karl-Heinz Paquet, da Universidade Alemã de Magdeburgo, que não se cansa de sublinhar que os esforços da Alemanha não são muito produtivos.
Wenn wir in Deutschland hier entsprechende Programme entwickeln, dass das global praktisch keine Wirkung hat.
Um programa destes decidido pela Alemanha não tem grande efeito global. Somos demasiado pequenos. O que importa realmente é aquilo que vai acontecer nos países que agora nos sucedem e que representam 2/3 da humanidade.
Das ist praktisch 2/3 der ganzen Weltbevölkerung, die jetzt auf diesem Weg nachfolgt.
Este economista lembra que o amor pelo meio ambiente é algo que só foi despertado na Europa depois de séculos em que a prioridade única eram o crescimento e o aumento da riqueza. O seu colega e vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Consequências do Clima em Potsdam, Ottmar Edenhofer, acredita que o nervosismo dos países ricos é justificado, especialmente tendo em conta o renascimento de uma fonte de energia considerada particularmente poluente na Europa, o carvão.
O carvão tornou-se altamente competitivo, o que se ficou a dever sobretudo ao crescimento económico na China, alimentado a carvão barato. O mesmo se aplica à Índia e à África do Sul.
O uso de carvão e outras energias fósseis produz dióxido de carbono que polui a atmosfera e torna mais provável o temido aquecimento global. Mas até agora todas as tentativas de chegar a um acordo internacional para reduzir as emissões fracassaram. Os interesses são demasiado díspares e as posições dos países individuais mudam com regularidade. Desde que países como Moçambique, Quênia e Uganda descobriram jazigos de petróleo e gás natural no território nacional, estas nações passaram a ter bastante menos pressa em aderir a um acordo global. O que é compreensível, pois a limitação da poluição reduz o valor dos seus jazigos. E impedir estes países de crescer é injusto, admitem os analistas, que defendem a impossibilidade do chamado crescimento zero em benefício do meio ambiente. Não obstante, o economista Paquet rejeita os cenários de fim do mundo que muitos já estão a prognosticar e aconselha descontração.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären im Jahre 1913.
Imagine que estávamos em 1913, ou seja, há exatamente 100 anos, e que nessa altura tentássemos fazer um prognóstico sobre o futuro do mundo, mas com os conhecimentos tecnológicos de que se dispunha na altura, aquilo que aconteceu em apenas 3 gerações estava completamente para além da imaginação do mundo. Temos que ser muito humildes e cautelosos com as nossas previsões do futuro.
Por outras palavras, nada de pânico. A humanidade acabará por resolver mais este problema, diz o professor. E é de desejar que ele e todos os outros tenham razão. Cristina Cripal, DW.
E fico agora com as novidades do desporto na companhia de Maria João Pinto.
DW. Desporto.
Bom dia e seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Desportivo. Eu sou Maria João Pinto e trago-lhe as últimas notícias do desporto. Nos destaques deste Magazine, terminou o sonho do Mundial 2014 para Angola, que perdeu frente à Uganda por 2-1 este sábado. Cabo Verde vence a Serra Leoa por 1-0, mantendo esperança de participar no Mundial de Futebol de 2014. Brasil ganha por 3-0 ao Japão no arranque de uma Taça das Confederações marcada por protestos. O sonho de Angola repetir a presença num campeonato do mundo em futebol, tal qual a 2006, chegou ao fim. Os Palancas Negras perderam este fim de semana frente à Uganda por 1-2 e já não têm hipóteses de conseguir um lugar no Mundial do Brasil em 2014. António Carlos Moura, a partir de Luanda, com mais informação.
Nos primeiros 45 minutos, as duas seleções não foram para além de um empate a zero bolas. As coisas até começaram a correr bem para os palancas negras quando Job adiantou a seleção aos 57 minutos do segundo tempo. Era o 1-0. Uganda, jogando em casa e com o apoio do seu público, conseguiu repor a igualdade aos 83 minutos através de Manuel Okoye. Depois, os acontecimentos precipitaram-se. Angola viu Fabrício ser expulso aos 85 minutos e no penúltimo minuto do tempo regulamentar, Tony Mawese colocou a seleção ugandesa em vantagem no marcador. Ainda perto do fim da etapa derradeira do desafio, o treinador uruguaio Gustavo Ferrin recebeu ordem de expulsão quando tentou protestar junto do árbitro de nacionalidade marroquina. A faltar ainda uma jornada para o termo da fase de grupos, Angola soma 4 pontos e já não tem qualquer hipótese de chegar ao primeiro lugar, o único que dá acesso ao play-off. Os adeptos da seleção, António Miguel, João Manuel e Alberto José, esperavam a vitória. Por isso, estão divididos nas suas opiniões.
Achei o jogo muito triste, porque eu estava a pensar com a vitória e a apuração para o Mundial e não foi capaz de realizar o sonho. A solução não é mudar o treinador.
Já dá para ver que não é problema mesmo de treinadores, mas sim dos próprios jogadores.
O jogo eu não vi, mas ouvi pelo relato que a seleção estava a ganhar. Então, o treinador devia reforçar aí. Porque essa nossa seleção dos quase não dá para estar sempre assim.
O comentador Honorato Silva diz que a derrota dos palancas negras não surpreende.
De facto, não é nada de estranho, porque fica no ar e vem agora a confirmação de que nós não sabemos, na verdade, o que é que pretendemos com a seleção nacional. Porque está claro que não temos objetivos definidos.
Com a vitória sobre Angola, Uganda lidera o Grupo J com 7 pontos, mas o Senegal com 6 e a Libéria com 5 têm um jogo a menos e podem ascender ao comando deste grupo. António Carlos, em Luanda, para a DW.
Cabo Verde teve mais sorte que a seleção angolana. Os Tubarões Azuis receberam e bateram este sábado a Serra Leoa por 1-0, mantendo acesa a esperança de participar no Mundial de Futebol de 2014 no Brasil, valendo o golo solitário de Eldon aos 12 minutos. O encontro referente à quinta jornada do Grupo B de apuramento africano para o Mundial 2014 permitiu aos Tubarões Azuis ascenderem ao segundo posto com 6 pontos, que poderão ser 9 caso se confirme a decisão positiva da FIFA e da CAN ao protesto apresentado no jogo contra a Guiné Equatorial, em que perdeu por 4-3. Apesar de ter sido noticiada uma vitória na Secretaria, a Federação Cabo-Verdiana de Futebol ainda não recebeu qualquer informação oficial sobre o protesto motivado pela utilização irregular de um jogador equatoguineense. A seleção moçambicana de futebol, já afastada do Mundial 2014, perdeu este sábado por 1-0 na recepção ao Egito, em jogo do Grupo G de qualificação africana para a competição. Mohamed Salah, aos 40 minutos, marcou o único golo da partida disputada no estádio da Machava, em Matola, num encontro em que os mambas foram orientados por João Chissano e Manu Manu, antigos adjuntos do alemão Geert Engels, que rescindiu o seu contrato com a Federação Moçambicana na última semana. Há pouco menos de um ano do Mundial, o Brasil já espera tornar-se hexacampeão. Mas antes, falta ainda cumprir uma etapa, a Taça das Confederações. O anfitrião da chamada Copa do Mundo acolhe também a competição que envolve os campeões intercontinentais e que começou este sábado em Brasília. No pontapé de saída esteve a vitória da seleção brasileira ao Japão, mas também muitos protestos. A cerimónia de abertura da nona Taça das Confederações foi descrita por muitos como colorida. No campo, antes do jogo dos anfitriões frente ao Japão, podia ler-se bem-vindos, palavras rodeadas de voluntários que dançaram, formando estrelas, bolas e outras formas em branco, contrastando com o verde do relvado. Mais de 2.600 pessoas estiveram envolvidas na performance de abertura do evento, encarado como um curto ensaio para o Mundial do próximo ano. Mas os festejos foram abafados pelas manifestações de brasileiros descontentes com os gastos com o futebol, em detrimento de outras áreas.
Os aumentos das tarifas, dos autocarros, dos comboios e do metro trouxeram nas duas últimas semanas milhares de jovens brasileiros para as ruas, num protesto que coincide com a realização da Taça das Confederações.
A Copa das Confederações foi só um motivo para o despertar de consciência do brasileiro. A revolução pelo povo, a democracia está chegando.
Pela a Copa, pelo gasto com a Copa. Enquanto a nossa saúde, educação e segurança está sem dinheiro.
Fora do Estádio Nacional de Brasília, centenas de pessoas protestaram contra a organização do Mundial e a corrupção. Os manifestantes exibiram faixas e cartazes e usaram narizes de palhaço, acabando dispersados pela polícia de choque. 16 pessoas foram presas e 35 ficaram feridas, de acordo com a polícia militar. Dentro do estádio, os 70 mil adeptos que esperavam o jogo Brasil-Japão brindaram a presidente Dilma Rousseff com vaias na abertura da taça. Acompanhada pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, que pediu respeito ao público, a presidente brasileira acabou por dar início ao evento sob uma vaia intensa.
Declaro oficialmente aberta a Copa das Confederações FIFA.
Apesar dos protestos, a bola rolou no relvado do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, e as duas únicas equipas já classificadas para o Mundial de 2014 foram as primeiras a encontrar-se para abrir o Festival dos Campeões. Com dois golos relâmpago, um na primeira e outro na segunda parte, o Brasil estreou-se com uma vitória por 3-0 sobre o Japão. Neymar, Paulinho e Jô fizeram os golos da seleção brasileira. Com a vitória, o Brasil quebrou a tradição de não vencer frente ao Japão na Taça das Confederações. Em 2001, empatou a zero e em 2005, por 2. Para além do anfitrião e bicampeão em título, Brasil, também a detentora dos títulos europeu e mundial, Espanha, parte como favorita à conquista desta taça, que decorre até 30 de junho. Esta segunda-feira, o Tahiti enfrenta a Nigéria no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Seguem-se o Brasil e o México, que entram em campo na quarta-feira, bem como a Itália e o Japão. Na quinta-feira é a vez de Espanha enfrentar o Tahiti, no mesmo dia em que o Uruguai e a Nigéria disputam um lugar nas semifinais da Taça das Confederações. O primeiro reforço na nova era Chelsea Mourinho já é conhecido. André Schürrle, atacante do Bayern Leverkusen. O jogador alemão, de 22 anos, chega aos Blues pelo valor de 18 milhões de libras e assinou contrato por 5 temporadas. O jogador marcou 11 golos em 34 jogos na Bundesliga para o Leverkusen, que terminou na 3ª posição e conseguiu a vaga para a próxima Liga dos Campeões. O antigo futebolista alemão Heinz Flohe, que se sagrou campeão do mundo pela RFA em 1974, morreu no sábado, aos 65 anos, em Euskirchen, perto de Colónia. O antigo médio ofensivo, que ao serviço do Colónia conquistou a dobradinha germânica em 78 e a Taça da Alemanha em 68 e 77, estava em coma induzido desde maio de 2010. Foi Pep Guardiola quem se ofereceu aos dirigentes do Bayern para assumir o comando técnico do conjunto alemão, revela o Der Spiegel. A mesma fonte sublinha que o primeiro contacto entre o treinador espanhol e os dirigentes do clube alemão ocorreu a 26 de julho de 2011, num restaurante do estádio Allianz Arena, quando Guardiola ainda orientava o Barcelona, e terá sido o espanhol quem primeiro interpelou os dirigentes do clube germânico. São estas as novidades do desporto. O Magazine Desportivo regressa na próxima segunda-feira. Tenha uma boa semana.
DW. Espaço do ouvinte.
E as respostas foram muitas à pergunta do dia, não é verdade, Helena?
Foram imensas e vou começar já a ler. Antes de mais, bom dia. Pois bem, Novaes Carlos de Maputo escreveu: eu acho que Israel tem razão. Convém desconfiar do presidente eleito, pois quem manda, na verdade, no Irão é o Ayatollah Khamenei, líder espiritual do regime. Cremildo Nalhungo, também de Maputo, escreveu-nos no Facebook: O mundo tem o direito de desconfiar do programa nuclear iraniano, uma vez que eles não permitem que sejam visitadas todas as instalações e têm tido posições muito duras quando se fala em produção de armas químicas. Esperemos que o novo presidente iraniano nos mostre o contrário. Calton da Costa, de Kiliman, não nos fala do Irão, mas fala-nos de Moçambique e diz que a greve dos médicos terminou no sábado de manhã passado, mas que com a marcha dos médicos em algumas artérias da cidade de Maputo, mas que os médicos continuam insatisfeitos com o acordo. Vou ficar por aqui, Marta, apesar de haver muitas respostas.
Obrigada, Helena. Obrigada a todos que nos escreveram e nos ouviram. Nós ficamos por aqui logo à noite, às 19h30. Tempo Universal Coordenado. Voltamos com mais notícias. Em nome de toda a minha colega Helena Gouveia e de toda a equipa, desejo-lhe um bom dia. Fique bem.